Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Denise Pinhão.
Bom dia, amigo ouvinte da nossa emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Denise Pinhão. Para aqueles que também nos acompanham através da internet, nossa saudação e vibrações de muita paz. Estamos aqui, retornando ao programa Evangelho e Vida, nesse mês de março de 2023. Isso é sempre motivo de alegria e muita gratidão. Bem, hoje vamos refletir partes do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. Na sequência, Kardec nos apresenta os itens que falam sobre a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e, encerrando o capítulo, ele nos traz, pelas instruções dos Espíritos, uma profunda mensagem, uma realeza terrestre. Quem tiver oportunidade, depois vale muito a pena ler essa mensagem e registrar esse valioso ensinamento. Essa mensagem traz a história de uma rainha de França no ano de 1863, que numa vida equivocada e iludida pela sombra do orgulho, da vaidade, teve sua passagem para o plano espiritual muito tumultuada, refletindo seu sofrimento ao apego, às posses, à sua posição social, enquanto estava encarnada na condição de uma rainha. E agora, na vida espiritual, com muito zelo, muito cuidado, esse espírito compartilha através dessa mensagem a sua experiência, que vem nos orientar, nos ampliando essa perspectiva em relação à vida futura. Vida esta que reflete os verdadeiros valores do reino de Deus, que Jesus veio nos falar e também dar testemunho da verdade desse reino. O nosso estudo vai destacar exatamente o item 4, que fala sobre a realeza de Jesus. Amigo ouvinte, nesse primeiro momento, nós vamos acompanhar a leitura da passagem evangélica. O texto nos diz: Pilatos, tornando-o a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo, tu és rei? Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade, ouve a minha voz. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Essa passagem, amigo ouvinte, fala sobre a circunstância da condenação de Jesus, levado ao julgamento por Pilatos. E quando Pilatos fala se ele seria o rei dos judeus, Jesus disse: Meu reino não é deste mundo. Então a gente aqui já faz uma pausa para refletir. Se Jesus disse que seu reino não era deste mundo, então qual seria o seu reino? De que reino ele estaria falando? Seria um reino em uma outra dimensão? Em que local estaria este reino? E aí a gente trazendo aqui nesse ponto inicial do nosso estudo uma referência do livro Boa Nova de Humberto de Campos, no capítulo 3, que fala sobre as primeiras pregações, nós vamos encontrar o seguinte trecho: quando Jesus saiu de Jericó com destino a Jerusalém. Nos diz assim: sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse, mas Anã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho: Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, exclamou Jesus com grande serenidade. O texto continua, mas nós vamos parar por aqui, porque exatamente nesse ponto ilustra bem a compreensão de que reino é esse. O que que significa quando Jesus diz a obra divina no coração dos homens? Então, quando Jesus diz a Pilatos que o seu reino não é esse, que Pilatos se refere como sendo o reino dos judeus, esse reino não está circunscrito ali numa liderança perante os judeus. O reino é justamente o trabalho a ser cultivado no coração, no íntimo da criatura. Os valores, as virtudes do Espírito que nos eleva a Deus, ao Pai, ao Criador. E aqui, amigo ouvinte, é importante a gente contextualizar os elementos históricos que contribuíram para que Jesus fosse levado ao julgamento por Pilatos. Naquela época, achavam que Jesus queria ser o rei dos judeus. Imaginavam, e Judas, o apóstolo, estava diretamente envolvido nessa questão quando, por 30 moedas de prata, entregou Jesus para ser condenado. Eles imaginavam que Jesus viria como o Messias, o prometido, para tomar o poder e liderar os judeus, tomando o poder e instalando assim o reino de Deus do ponto de vista material, ou seja, uma mudança política na conjuntura daquele tempo. E aí, amigo ouvinte, foi exatamente o contrário. Jesus veio mostrar a todos que o seu reino não era esse. Era um reino de uma outra natureza e não um reino material como o povo acreditava. O reino de Jesus chegaria pelo coração, pela nossa conversão, pela nossa mudança de atitude que se dá pela busca pelo autoconhecimento. No contexto daquela época, existia uma expectativa de que Jesus seria o representante da libertação do povo judeu, uma liderança política do Império Romano. E não foi bem assim, não foi dessa forma que tudo aconteceu. A missão de Jesus diz respeito à implantação dos valores espirituais na compreensão da vida futura, o princípio de todo entendimento, a vida futura, a nossa verdadeira vida. Vamos acompanhar no item 3 o esclarecimento que Allan Kardec nos traz. Mais tarde, porém, Jesus veio revelar que existe um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete àqueles que obedecem os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino e lá que ele está em toda a sua glória e para onde vai voltar deixando a terra. Jesus, entretanto, adequando o seu ensino ao estado dos homens da sua época, não lhes deu um esclarecimento completo porque os deslumbraria sem esclarecê-los, porquanto eles não o compreenderiam. Jesus limitou-se a colocar, de certa forma, a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem sobre o assunto é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para um grande número de pessoas, é apenas uma crença, sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. E continua Kardec: o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam aptos para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. Ela é uma realidade material demonstrada pelos fatos, visto que são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas faces e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais simples pode imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como se representa um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada às condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que ali se encontram. São tão racionais que se reconhece que não pode ser de forma diferente e que ela representa perfeitamente a verdadeira justiça de Deus. Allan Kardec nos traz a ênfase na visão espiritual sobre o Evangelho de Jesus. Jesus veio nos dizer que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E esses estados de felicidade ou infelicidade são estados da nossa alma, representados pelo céu ou inferno, se assim podemos dizer, né? Para compreender que por nossas escolhas, pelas angústias que sentimos, preocupações, medos, ansiedade, nossas fragilidades existenciais, quando não conseguimos administrar com equilíbrio, né, os desafios que fazem parte da vida, e quando a gente não alcança esse equilíbrio, isso nos prejudica, isso nos bloqueia, nos afasta de continuar nessa marcha para esse progresso, para a nossa mudança interior, quando a gente vai buscando autorrealização, e o contrário faz com que a gente fique estacionado nesses estados adoecidos de alma. E lembrando que os desafios fazem parte dessa caminhada evolutiva, que é a meta, né? Meta a qual todos nós estamos destinados a alcançar. É a marcha evolutiva do progresso. Esse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, nos fala claramente da posição de Jesus com relação ao mundo, a transitoriedade do mundo material, que tudo é muito passageiro, mas onde Jesus veio nos trazer, nos revelar sobre a importância da vida futura, falando da verdade, verdade que desperta o homem do véu da ignorância, liberta o homem do atavismo da sombra, nos preparando para a certeza da vida após a morte, falando o conceito aí da imortalidade da alma. E quando a gente passa a ter essa certeza da dimensão sobre o que representa a vida futura, é também compreender que a reencarnação é essa oportunidade valiosa através da justiça divina para a nossa evolução. Oportunidade de nos tornarmos criaturas hoje melhores do que já fomos ontem. Toda a vida de Jesus é um processo que facilita o nosso crescimento espiritual e a dignidade do ser humano. E nesse sentido, essa melhora se faz necessária pela educação do sentimento, pela aquisição intelectual ligado à potência da vontade que nos impulsiona ao crescimento, à maturidade. É pela elevação dos sentimentos nobres, pelo pensamento direcionado no bem, amigo ouvinte, nesse processo de autotransformação que a gente vai pelo esforço, pela vontade, vencendo as nossas imperfeições morais. Vivemos no mundo, amigo ouvinte, aonde presenciamos grandes progressos no campo material, nas áreas intelectual, científica, tecnológica, porém no que se refere ao progresso moral, a humanidade ainda caminha com passos muito limitados. É justamente a aliança do progresso moral, caminhando de mãos dadas com o progresso material e intelectual, que contemplam as conquistas de autorrealização e maturidade na criatura, na direção da expressão do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O quanto ainda precisamos refletir, sentir, viver, comungar os ensinamentos do Cristo em nossa vida, em nosso coração, nosso templo sagrado, para que a bondade, o perdão, a humildade, a caridade, a fé, dentre outras virtudes, possam triunfar sobre as vicissitudes da transformação do homem velho para o homem de bem. E caminhando para o final do nosso estudo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, Kardec nos traz considerações sobre a realeza de Jesus. Vamos encontrar assim: o reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreendem, mas sobre a terra ele não terá também um reino. O título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Ele é dado por concordância unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias qualquer, que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem, muitas vezes, uma preponderância bem maior do que aquela que conduz a coroa? Ela é imorredora, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Ela sempre é bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra, muitas vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos? Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: "Eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo." E de acordo com Allan Kardec, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Joana de Ângeles nos diz que, em razão desse limite de entendimento, o homem Jesus evitou aprofundar as lições libertadoras, oferecendo aquela que é essencial e está sintetizada no amor, sob todos os pontos de vista considerado, preparando o advento de uma vida nova, nova era, que se apresentaria através da expansão dos fenômenos mediúnicos, com o advento da psicologia espírita, defluente da doutrina codificada por Allan Kardec. E continua Joana de Ângeles: "Jesus é o rei desse mundo real, que se manifesta através dele em cada momento, que transcende ao convencional e habitual, de cujo entendimento, e somente assim, tem sentido a existência corporal, portanto, acima dos interesses e disputas mesquinhas do que é transitório e onde fermentam as paixões. O cetro e a coroa que expressam o reino de onde ele veio e para onde deseja conduzir as suas ovelhas, como o pastor gentil que irá apresentá-las ao Supremo Criador, é o amor, que encerra as mais completas aspirações existenciais do ser humano. Foi esse reino de amor que Jesus homem veio instalar na terra. Dessa forma, sem rebuços, contestou ao interrogante atormentado, sob o impacto da sombra, envolvido pelo seu lado escuro da personalidade doentia. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade, que na sua definição profunda e penetrante é Deus." Amigo ouvinte, é no esforço aplicado que as transformações emocionais vão ganhando expressões de equilíbrio, de paz interior, de contentamento e gratidão diante do verdadeiro sentido da vida. Por essa razão que o Divino Mestre nos revelou que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, nos convidando a uma profunda reflexão e a autoconquista como caminhos para a libertação da sombra no apego das paixões do ego. Já alcançamos resultados magníficos de progresso científico e tecnológico. E agora é tempo de evolução no campo da ética e da moral, para a conquista da paz e do amor fraternal. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos. Agradecemos a oportunidade. desejamos a todos uma boa semana. Votos de paz e bem. Fraterno abraço, Denise Pinhão.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.